Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. O deputado federal Daniel Silveira, do PTB, circulou pela Câmara dos Deputados aparentemente sem a tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ameaçar as instituições democráticas e deveria estar com o dispositivo desde 31 de março. A Secretaria de Segurança Penitenciária do Distrito Federal identificou que o equipamento está descarregado desde domingo de Páscoa. Questionado por jornalistas, antes de entrar no plenário, ele ironizou sobre a tornozeleira. Disse ele, abre aspas, "Nem era para eu ter usado, estou sem ela", fecha aspas. E sobre o descumprimento por Daniel Silveira de uma medida judicial, eu converso com o nosso colunista, o jurista Walter Mairovit.
O que, diz a lei processual para o comum dos mortais? Que, descumprida a medida cautelar, se impõe uma outra. E qual é a outra? É a prisão preventiva. Mas o que diz a Constituição? Não caber prisão preventiva a parlamentares. O que, o Daniel Silveira está contando? Que ele não usa a tornozeleira e não vai preso, porque não se pode impor a prisão preventiva. Juridicamente, ele está jogando com isso. Agora, sob outro aspecto, para ele, na cabeça dele, e aí é que está o oportunismo que eu falei, o decreto do Bolsonaro, de graça, produz efeitos imediatos, é uma decisão de império, que só compete ao Bolsonaro e gera efeitos imediatos, e por isso que ele está sem a tornozeleira.
O ex-presidente Lula criticou nesta terça-feira o indulto concedido ao deputado pelo presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do petista, Bolsonaro fez graça e foi estúpido ao tomar a atitude. Lula considerou que Bolsonaro conseguiu o que queria, que era ganhar espaço na imprensa com a repercussão política do caso Silveira. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que é competência do Congresso Nacional decidir sobre mandatos parlamentares. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o indulto individual concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado não afasta a inelegibilidade decorrente da condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal.
O Lula comentou com quase uma semana de atraso um assunto que ele deveria ter comentado num primeiro momento. Ele é político, participa de uma eleição presidencial e só foi compelido a dizer meia dúzia de palavras sobre o assunto porque já estava sendo fustigado pelo Ciro Gomes, os jornais já estavam percebendo a sua ausência no debate público, e aí ele chama o Bolsonaro de estúpido. Essencialmente, o Lula tem razão, foi uma estupidez do Bolsonaro. Agora, ele próprio reconhece qual foi o efeito político dessa estupidez. Ele abafou o carnaval. Então, do ponto de vista político, para o Bolsonaro, ele alcançou os seus objetivos.
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral pretendem evitar que o indicado do presidente Jair Bolsonaro à corte seja o responsável por julgar as ações que tratam das propagandas eleitorais na disputa presidencial deste ano. Em todas as campanhas anteriores, os dois ministros substitutos oriundos da advocacia estiveram à frente desses processos. Em março, o advogado Carlos Veloso alegou problemas de saúde e deixou o cargo. A ministra Carmen Lúcia assumiu a posição até agosto. A possibilidade é que outro integrante do Supremo siga com a atribuição durante as eleições. As críticas e ofensas ao judiciário feitas por Bolsonaro ao longo de seu mandato acompanham as crises do governo. Uma reportagem de Lucas Borges no UOL faz uma linha do tempo e destaca, por exemplo, as declarações do presidente na instalação da CPI da Covid no Senado, a pedido do STF, no primeiro semestre do ano passado. A Polícia Federal abriu um procedimento para investigar o disparo da arma do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, no aeroporto de Brasília. Serão analisadas imagens do local do acidente e informações sobre o registro e porte de arma. A Polícia Federal emitiu uma autorização para o porte de arma do ministro em dezembro de 2020, 5 meses após ele ter assumido o comando da pasta no governo do presidente Bolsonaro. Indicado ao posto por sua formação religiosa, o pastor tem em seu nome uma pistola Glock calibre 9mm e com uma licença válida até 2025. Documentos aos quais o UOL teve acesso mostram ainda que a Polícia Federal deferiu o pedido de porte 2 semanas depois do então ministro ter protocolado o requerimento. O tempo médio estimado para a prestação desse serviço é de 31 a 60 dias, segundo o governo federal. E sobre o porte de armas do ex-ministro, pastor evangélico e alvo de investigação por corrupção, eu converso com o jurista e colunista aqui do UOL, Walter Mairovit.
Bom, em primeiro lugar, vamos olhar a lei penal, a lei criminal. Fala entre os delitos de perigo, que expõe a perigo, fala ser crime o, eu tenho o texto aqui, disparar arma de fogo ou acionar munição em local e lugar público. Então, em tese, nós temos aí um crime. Agora, ele tinha autorização do porte de arma? Pelo jeito, pelo que se está falando, o Bolsonaro lhe concedeu um porte de armas, para ele portar armas. Mas, evidentemente, ele fez isso, e está muito claro, ele foi imprudente, porque ele quis esvaziar o tambor da arma, porque certamente não poderia embarcar com a arma, mesmo tendo porte, e aí ele se atrapalhou e aconteceu esse ato de natureza culposa. Mas é por isso que a Polícia Federal instaurou o inquérito. Por quê? Porque, em tese, existe esse crime de disparo de arma de fogo. Atenção, para o comum dos mortais, é crime inafiançável.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto da medida provisória que volta a proibir a cobrança de taxa para despachar bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. O texto, que modifica 4 leis e revoga dispositivos sobre a exploração de aeroportos, será encaminhado agora para a votação no Senado. Se não for votado até dia 1º de junho, perde a validade. Em 2019, o Congresso já havia derrubado a cobrança pelo despacho de uma bagagem de até 23 quilos em aeronaves com até 31 assentos. Mas o presidente Jair Bolsonaro barrou o dispositivo e os parlamentares mantiveram o veto. O preço da gasolina subiu pela 3ª semana seguida e atingiu um novo recorde, desde que a Agência Nacional de Petróleo passou a divulgar a sua pesquisa semanal em 2004. Segundo a ANP, o preço médio ficou em R$ 7,27 por litro, uma alta de 0,7% em relação à semana anterior. O valor é superior ao pico de R$ 7,26, que foi verificado 2 semanas após o mega aumento nas refinarias. A alta acompanha a cotação do etanol, que representa 27% da mistura vendida nos postos. Apenas em abril, o preço do biocombustível nas usinas em São Paulo subiu 12%. A escalada de preços do etanol é provocada pelo aumento da demanda em um período ainda de entressafra. Os usineiros projetavam um recuo com o início da colheita este mês, mas ainda não houve mudança de tendência. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.